O acesso e posse da terra em África é uma questão considerada de vida ou de morte. Durante a dominação colonial europeia, os africanos foram desapossados da sua terra fértil de produção de alimentos e de criação de gado. Os movimentos de libertação dizem que lutaram para libertarem os homens e a terra. Em Angola e Moçambique, por exemplo, a terra foi nacionalizada pelo Estado depois da proclamação de independências. Mas o acesso e posse da terra pelos camponeses continuam problemáticos, sobretudo com o surgimento de novos latifundiários e projetos com capitais chineses. No Zimbábue, o processo da recuperação da terra expropriada provocou uma profunda crise económica que colocou o país no fundo da linha da pobreza. A África do Sul, considerado celeiro da região, aprendeu a lição da situação zimbabuiana e adotou uma posição considerada mais moderada depois da queda do regime racista do apartheid, que radicalizara a expropriação da terra dos africanos sem compensação. O governo seguiu o modelo das leis de mercado baseadas no princípio de oferta e procura, ou willing seller, willing buyer, vendedor voluntário e comprador também interessado, que neste caso seria o governo ou o Estado sul-africano, para depois distribuir aos sem terra. Mas o modelo fracassou devido à aplicação de preços considerados exagerados por vendedores voluntários, segundo afirma o vice-ministro sul-africano das Obras Públicas, Jeremy Crony.
Ministers of Land Reform, for instance, have been uncertain about administrative justice and constitutional challenges, have often gone into ridiculous payments. I mean, there's the infamous case of a game reserve in Mpumalanga, in which nearly R1 billion of public money was paid for a land restitution case.
Segundo Jeremy Crony, ministros que lidam com a reforma da terra têm sido confrontados com desafios administrativos, legais e constitucionais. Eles sempre têm acompanhado pagamentos ridículos. O caso menos famoso da reserva em Mpumalanga, em que foram pagos cerca de R1 milhão, dinheiro do Estado ou público para a restituição da terra. O vice-ministro diz que há falta de clareza sobre processos de compensação na legislação. Jeremy Crony explicou que a Constituição dá poderes ao governo para expropriar a terra e existem 23 pacotes legislativos permitindo a expropriação por ministros de certos pelouros.
The Constitution already gives government expropriating powers, and then something like 33 different pieces of legislation give specific national line ministers expropriating powers.
Jeremy Crony defende que o Estado Democrático Sul-Africano pode e deve exercer o seu poder constitucional de expropriação da terra para propósitos públicos, que podem ser construção de barragem, alargamento de estrada ou colocação de postos de transporte de energia elétrica. Os propósitos públicos podem incluir aspectos da reforma e restituição da terra e também podem garantir equidade de acesso a todos os sul-africanos.
The state, a democratic state in South Africa, can and indeed should exercise expropriating powers, either for a public purpose, which would be to build a dam or widen a road or put in electrical pylons. Public interest would include for the purposes of land reform, land restitution, but also to ensure just and equitable access to all of South Africa.
Mas apesar deste pressuposto, a Associação dos Agricultores da África do Sul está muito preocupada com a legislação aprovada, mesmo reconhecendo que a Constituição prevê compensação equitativa. A associação considera que o governo da África do Sul pode pagar menos em relação ao valor real do mercado pela terra expropriada.
We are worried about that, even though we acknowledge that the Constitution says it must be just and equitable compensation, not necessarily market value compensation. But if you're going to get that kind of situation, it will have a ripple effect throughout the economy, and also on the financing of agriculture and the basically the profitability of the sector.
Os agricultores associados dizem que a nova lei vai afetar negativamente o desenvolvimento da economia, financiamento e rendimentos do setor agrícola. O Instituto Sul-Africano de Relações Raciais entregou petição ao gabinete do presidente Jacob Zuma, solicitando ao chefe do Estado sul-africano a devolução da lei ao parlamento para reavaliação.
We brought to the president's attention what we see as three problems in regards constitutionality. The first lies in the content of some of the provisions of the bill. The second lies in the failure to provide public consultation. And the third is the failure to ensure full procedural compliance in the processes that were followed by the National Council of Provinces.
A chefe do Departamento de Política no Instituto indica que há três aspectos a ter em conta. conteúdos de algumas provisões da lei, falha de consulta pública abrangente prevista na Constituição e falha de procedimento de cumprimento integral no processo seguido pelo Conselho Nacional das Províncias. A lei foi aprovada na última semana de maio deste ano por 280 votos dos deputados do ANC e da oposição e apenas 7 contra e não houve abstenção.
It does away with the ineffective principle of willing buyer, willing seller, and it actually ensures that the dispossessed majority of South Africans who have been waiting for land for the past 20 years will finally get what is due to them.
O deputado Mloto Mtembo diz que a nova lei acaba com o princípio ineficiente de venda e compra voluntárias da terra, garantindo que a maioria dos sul-africanos apossados, que estavam à espera da terra nos últimos 20 anos, vai finalmente ter o que lhes é devido. Para Mloto, este é um gesto progressivo e histórico que vai acelerar o processo da restituição ou distribuição da terra.
It is a very progressive move, it is very historic, and it will expedite land redistribution process.
Em 1913, o Parlamento da então União Sul-Africana aprovou uma lei estabelecendo que os nativos teriam apenas 10% da terra e os restantes seriam ocupados por brancos. Mais tarde, aumentou-se então para 13% a terra ocupada pela maioria negra na África do Sul contra 87% da minoria branca.
It was a crime against humanity, it wasn't just theft. So we're dealing with a much more complex reality and a horrible reality which continues to reproduce itself.
O vice-ministro do governo pós-apartheid considera que foi mesmo um crime contra a humanidade, não apenas o roubo da terra, mas também uma complexidade de realidades que se reproduziram. Segundo o vice-ministro, a lei ora aprovada no Parlamento vai ser aplicada não só para terras ocupadas por brancos, mas também por comunidades negras para a construção de obras públicas. A ver, vamos. O assunto promete fazer correr muita tinta, pois não basta ter terra. É preciso muita experiência e financiamento. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.